8:17, pode olhar aí, 8:17. Vamos então com o entrevistado do dia. Hoje o pastor Ismael Silva, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Mistério de Madureira, em São Carlos. Bom dia, pastor.
Bom dia, uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. Quero agradecer ao nosso Marcos, que é o dono dessa empresa, junto com o Jean, junto com vocês, por abrir essa porta para nós, né? Um momento democrático em que nós temos a oportunidade de estar falando um pouco sobre a nossa linda cidade. Hoje eu sou São Carlense.
Olha que bacana. Né?
Sou cidadão São Carlense, estou aqui há 18 anos e amo essa cidade e temos feito um grande trabalho pela igreja nessa cidade.
Há 18 anos, presidente.
18 anos.
Presidente da.
Presidente da Assembleia de Deus, Madureira,
que legal.
De São Carlos, né? Hoje nós temos igreja aqui em São Carlos, temos em Tirapina, Descalvado, Brotas, Ibaté e Torrinha.
Todas essas o senhor é o presidente?
Sou o presidente de todas essas.
Que legal.
E também sou coordenador geral de todas as igrejas da Assembleia de Deus Madureira, daqui até Fernandópolis.
Meu Deus!
É
como
uma
o senhor
loucura.
Consegue?
Tem dia que eu chego numa cidade, eu nem sei onde eu tô. Aí eu pergunto pro turista, eu tô aonde mesmo? Não, o senhor tá em tal cidade. Mas graças a Deus, é algo que Deus colocou em nossas mãos, né? E nós temos feito com alegria, isso que é o mais importante.
Tudo providência,
né?
De Deus.
Graças a Deus.
Que
uma,
bacana.
Uma bênção mesmo, né? Uma bênção muito grande.
E tem muita gente que o ajuda, claro.
Ah, não, nós temos uma grande equipe, né? A Assembleia de Deus, ela é uma igreja muito bem organizada nessa questão. O papel do pastor de verdade é formar líderes, né?
Uhum.
Quando Moisés, ele tira o povo do Egito, e ele tá com o povo no deserto, aquela coisa toda, e ele tá ficando doido, porque ele entrava na tenda de manhã e só saía de noite, não comia, não bebia. Um dia o sogro dele aparece lá, o Jetro, e falou assim: rapaz, vamos mexer com isso aí. Começa a separar a gente assim, 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 para te ajudar. E é o que a igreja faz, né? Ela treina líderes e esses líderes nos ajudam. Muito natural, né? Muito natural.
E essa passagem bíblica é maravilhosa porque Deus fala para Moisés tirar o povo do Egito, mas não fala para ele que ele vai entrar na terra prometida. Que coisa, hein?
Não,
e quem vai entrar é Josué.
Fala que ele vai entrar. Não, fala pra ele, você vai entrar. Só que ele dá uma pisada na bola, né? Ele fez o que não devia.
Pois
Deus
é.
Deus mandou ele falar com a rocha, ele bateu na rocha.
Pois é.
Por conta disso, ele olha, ele sobe no monte antes de morrer, ele olha a terra.
Ele vê a terra.
E não entra.
Pois é.
E isso traz uma preocupação muito grande pra nós. Saiu de lá, a Bíblia fala 600 mil homens. Só que eles não contavam mulheres,
uhum,
e crianças. Então, tudo leva a crer que saiu de lá basicamente 2 milhões de pessoas.
2 milhões.
Desses 2 milhões de pessoas, só 2 entraram na Terra Prometida.
Que coisa, hein?
Só os que entraram foram os que nasceram no deserto.
Que coisa.
Isso traz uma preocupação muito grande. Quando Jesus voltar.
Pois
quem
é.
Vai subir?
A peneira vai ser grande.
Muito grande, muito grande. Mas eu vim aqui hoje, eu agradeci o convite de vocês para falar um pouco sobre a nossa Assembleia de Deus Madureira, sobre o trabalho social que nós temos.
Qual é o trabalho, pastor?
Então, nós temos um trabalho muito interessante que se chama Missões Urbanas.
Que legal.
É uma coisa interessante, quando eu cheguei em São Carlos, há 18 anos atrás, é muito natural que você queira conhecer a cidade, conhecer a igreja. E eu me deparei com uma lei muito interessante, a lei 7.495 de 1975.
Puxa vida.
E essa lei era, na época, o presidente. O presidente não, o prefeito aqui era o Mário Maffei.
Puxa. Mário Maffei, saudoso Mário Maffei.
Eu não o conheci, né? Mas falam muito bem dele.
Eu conheci.
E o presidente da Câmara era o Emílio Fer.
Uhum.
E eles. Eles prorrogaram uma lei, tornando a Assembleia de Deus uma assistência social da nossa igreja como utilidade pública.
Que legal.
Para a cidade. Quando eu vi essa lei, eu falei, puxa vida, que legal. E lá em São Paulo, eu sou paulistano, nasci na capital, eu era diretor de missões.
Uhum.
E, poxa vida, quando eu vi isso, eu falei, pera um pouquinho, vamos tocar para frente. E nós, então, implantamos aqui na cidade esse trabalho chamado Missões Urbanas. O que é Missões Urbanas? urbanas. Nós hoje trabalhamos dentro da cidade, não só de São Carlos, mas das cidades que nós temos igrejas.
Sim.
E esse trabalho, além de ser um trabalho evangelístico, ele é um trabalho social.
Que legal.
O que que nós fazemos? Nós levamos os médicos que nós temos na igreja, levamos os nossos advogados, levamos os nossos psicólogos, levamos a mulherada que corta cabelo, que faz unha, os irmãos que são os cabeleireiros. Nós montamos toda uma estrutura, né? Também levamos um palhaço lá, que é um rapaz da nossa igreja, fantástico rapaz, Douglas, e faz um trabalho específico com as crianças.
Que legal.
E lá tem pipoca, tem
algodão doce,
tem tudo, né? E evangelizamos e fazemos um trabalho voltado para a nossa população.
E é um dia todo, pastor?
O dia, praticamente a tarde inteira.
A tarde inteira.
Não só o dia todo. Iniciamos por volta de 14 horas e vai até a noite.
Caramba, que legal.
E isso tudo com voluntários, tá?
Que legal.
Ninguém recebe nada, todos voluntários. Quando foi o ano passado, aconteceu uma coisa interessante. O nosso vereador, ele entrou com um pedido e se criou na cidade o Dia de Missões Urbanas.
Olha. Ah, legal.
Então isso está hoje no calendário.
Calendário oficial.
É oficial. Inclusive, eu estive. O Paulo conseguiu uma agenda com o prefeito de Baté. Nós também estamos criando lá, né? Lá em Baté. E estamos criando também em Tirapina, estamos criando em Descalvado. Pra, nós temos toda a liberdade de fazer esse trabalho, que é um trabalho fantástico,
claro.
Gente. Fantástico.
E isso é ser instrumento da obra de Deus.
Instrumento. E outra coisa, a gente leva os médicos. Nós temos médicos que fazem um trabalho fantástico. Nós temos médicos que são, inclusive, pediatra. Nós temos psiquiatra.
Olha que legal.
Levamos também as nossas psicólogas.
Uhum.
Então montamos toda uma estrutura e eles então aconselham, né? É muito,
sim,
natural que não vai, mas os nossos médicos conversam, os nossos advogados.
Orienta. Sim.
E tem sido fantástico. Os bairros mais carentes da nossa cidade, todos eles já receberam missões urbanas.
Que bacana.
Muito legal.
E acaba ajudando, né, também a administração municipal, né? Porque muitas vezes não consegue atingir a todos, né, pastor?
Com
certeza. E às vezes o atendimento da saúde, por exemplo, você vai marcar uma consulta com um psicólogo, às vezes você não consegue.
Demora meses.
Às vezes demora, né? E aí tem uma oportunidade, né, pastor?
Mas, olha, gente, como tem sido uma bênção para a cidade. Eu falo isso com muito orgulho, com muita alegria, porque quando nós chegamos, isso vai acontecer agora, se você quiser participar, Paulo,
sim,
seria
estarei,
uma honra.
Estarei
nós,
lá, com certeza.
Sábado agora, você vai ver
é que... É minha folga, né, sábado, né?
Ah, então você vai
lá.
Então, é montar toda uma estrutura, rapaz, e o povo vem, porque hoje, nós tivemos aqui com os nossos deputados, vocês viram, né? O Zé de Madureira, o Cezinha, hoje... tudo que eles mandam para a cidade, manda na área de saúde.
Uhum.
Hoje é uma carência muito grande.
Sim.
Você falou uma verdade. Eu tenho um plano de saúde que eu, praticamente, meu plano de saúde está jogado às traças. Por quê? Eu marco com o médico, olha, daqui 6 meses.
Mas é isso mesmo.
Daqui 3 meses.
Particular.
Mas
espera
um pouquinho, particular.
É isso.
Aí eu falo assim, mas não tem jeito, né? Se for.
Pagando.
Pagando. Aí é 500 conto, 600 reais.
Isso.
Tá entendendo?
É verdade.
É uma situação que eu não acho, eu não vejo luz ao final do túnel,
também
sinceramente.
Não.
Então a igreja, ela consegue fazer isso. Nós temos um outro trabalho, gente, que eu considero fantástico. Isso partiu dos nossos jovens, né? Que também está ligado a missões urbanas. Nós fazemos, todo mês de julho, nós fazemos uma feira lá no estacionamento da igreja. E pedimos aos nossos amados irmãos, os membros da nossa igreja, que doem roupas, doem brinquedos, tudo que você possa imaginar que pode se usar numa casa.
Uhum.
Mas coisa boa.
Claro.
Lá nada, sabe,
quebrado,
não tem aquela
rasgado.
Coisa de nada disso. Inclusive é feito uma semana antes, se faz uma separação, uma coisa fantástica. Só para vocês terem uma ideia, toda vez que nós fazemos, ali nós estamos lá na 13 de maio, 1434, dobra a fila de gente para comprar.
Que legal.
Muito interessante.
Que legal.
O que que nós fazemos com esse dinheiro? Aí é que está um negócio bacana que a nossa igreja também faz. Boa parte da renda nós entregamos nas instituições aqui da cidade.
Que legal.
Tá? E nós temos hoje o Cantinho Fraterno, né? O Helena
Dorfman.
Isso. E também temos o Projeto Coração no Zavaglia.
O Zavaglia.
Então, essa verba, ela é distribuída para essas instituições.
Que legal.
Tá? E também compramos cestas básicas, né? Hoje, a Assembleia de Deus Madureira, ela entrega por mês na faixa de 150 a 160 cestas básicas.
Isso. Puxa, é bastante.
Muita
é bastante.
Para uma igreja.
Claro.
Nós consideramos um número super interessante.
Claro.
É feito um trabalho muito interessante de avaliação. Tá? Uhum. Durante 3 meses, nós damos a cesta básica. Nós temos uma equipe que vai visitar a casa, que vai saber por quê. Não está trabalhando? E outra coisa, nós corremos atrás de emprego para essas pessoas.
Que legal.
Entendeu?
Ou seja, ensina a pescar também.
Não adianta você só dar o peixe.
É verdade.
É, porque senão a pessoa fica mal acostumada.
O quê? E como?
Facilidade, né? Todo mês aqui.
Todo mês a cesta básica, toda mês.
E vou dizer uma coisa para vocês, viu? A cesta básica que a Assembleia de Deus Madureira faz, ela é uma cesta básica boa.
Vamos falar da igreja, pastor. Quantos integrantes hoje entre os administradores da igreja e os fiéis que participam a assembleia do Ministério da Madureira tem hoje aqui em São Carlos?
Hoje nós temos na faixa de 6 a 7 mil membros.
Só em São Carlos?
Não.
Geral.
O campo, né? Nessas 5 cidades que eu sou presidente.
Nas 5 cidades.
Ah, é.
E sempre que vocês vão fazer alguma ação desse tipo que será feita em Baté, todos esses membros são convidados a participar?
Todos, a comunidade inteira, sabe? E é interessante porque ela abraça. A igreja hoje ela tem uma cultura. Porque, gente, eu até coloquei aqui um texto sagrado que está lá, tá lá em 1 João, um dos discípulos de Jesus, que ele fala assim: ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir seu irmão padecer necessidade e cerrar o seu coração para com ele, como estará nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade.
É verdade.
Nós pregamos o evangelho, nós falamos que Jesus Cristo salva, cura, e que o caminho para o céu é Jesus, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus é o centro do evangelho. Mas tem uma coisa, é muito fácil eu virar para o Paulo e falar: ô Paulo, Jesus é bom, viu Paulo? Jesus te salva. Só que você está passando fome, você não tem o que comer em casa.
É.
Sabe? Você tem uma criança lá que você não tem leite para ele. É muito fácil eu falar que Jesus é bom, mas qual é a minha ação?
Exato.
Então, a nossa igreja, Assembleia de Deus Madureira, aqui em São Carlos, há 18 anos eu bato muito nesta tecla. Tá? Porque nós não podemos simplesmente olhar o pobre necessitado e dizer que Jesus é bom.
É.
E ele é bom mesmo. Só que tem uma coisa: eu preciso ajudar.
Sim,
e é o que falta, infelizmente. Você falou, vamos falar de política, eu não gosto de política, mas hoje, infelizmente, os nossos políticos, de uma forma geral, e sem citar nome, eles não estão muito preocupados com isso. Né? Estão preocupados com, sei lá com o quê, mas menos com a nossa sociedade. E a nossa denominação, ela tem uma preocupação muito grande, e é interessante que nós estamos aqui, estava vendo ontem até para falar. Assembleia de Deus, ela chegou em São Carlos há 90 anos.
Já?
90 anos ela chegou.
Caramba.
Quando foi no ano de 58, o ano que eu nasci, por sinal, né? Ela se uniu à Madureira, ao Ministério de Madureira, tá? Então nós estamos na cidade há praticamente, vamos para 67 anos que a Assembleia de Madureira está em São Carlos.
Bastante.
E é interessante que algumas pessoas me perguntam. Hoje, eu falo isso para a glória de Deus com muita alegria. A maioria das Assembleias de Deus do interior do estado de São Paulo saíram de São Carlos.
Sério?
Gente, olha, a maioria.
Que legal.
Eu posso dizer para vocês que é mais de 80% das Assembleias de Deus que estão no interior, elas saíram de missionários aqui de São Carlos. Isso para nós é uma coisa muito legal.
Pastor, eu tenho uma dúvida.
Sim.
Por exemplo, como é que se funda uma igreja numa cidade? Isso. Como é que o missionário que o senhor disse vira um pastor?
Uhum. Boa essa pergunta. Pergunta muito boa e que vai esclarecer muita gente que tem dúvida. É. Vamos lá. Se não é Deus Madureira, trabalha assim. Primeira coisa, no livro de Atos dos Apóstolos fala que os discípulos se reuniam aonde?
No templo.
Não.
Não.
Nas casas.
Nas casas.
Eles se reuniam nas casas. Então todo o trabalho da Assembleia de Deus começa numa casa. Você cede a sua casa, ele cede a casa dele. Então, um dia de semana eu vou à sua casa, nós fazemos um culto lá, você convida teu vizinho, teu amigo, uma pessoa do teu conhecimento. E ali começa. Dali, nós vamos partir para um salão, tá? Dali, nós vamos... Essa pessoa que iniciou, normalmente, ela não tem condições de pastorear uma igreja. Porque ela vai ali falar de Jesus, mas ela ainda não tem condições, porque às vezes ela ainda não é um presbítero, não é um pastor. E nós então temos dentro da Assembleia de Deus pessoas com qualificações. Quais são as qualificações? Você precisa fazer um curso teológico.
Legal.
Você precisa fazer um curso teológico para você pastorear uma igreja. Nós, por exemplo, nós temos dentro da nossa igreja um curso teológico, do ETAD, que é um curso inclusive reconhecido pelo MEC. Então nós temos hoje, para vocês terem uma ideia, hoje, exatamente hoje, nós temos 100 alunos.
Olha!
Nós temos 100 alunos dentro da nossa escola de teologia, que estamos formando esses alunos para que esses alunos no futuro possam ser pastores de igreja.
Legal.
Então começa numa casa, um salão, sabe? Nós temos hoje aqui, eu não vou citar números, né? Até para não falar para a concorrência, mas nós temos aqui um número enorme de terrenos comprados na cidade, não só aqui, mas também nessas cidades vizinhas. Pronta lá, a hora que nós tivermos, já tem um terreno para construir uma igreja.
Para construir a igreja.
É. Legal. Então funciona dessa maneira. A Assembleia de Deus, ela tem um sistema bem diferenciado de outras denominações. Nós não estamos preocupados em ter uma igreja que tenha X pessoas. Nós fazemos igrejas com no máximo 200 pessoas. Porque é simples entender isso. Uhum. O pastoreio não é eu estar à frente de um microfone falando com uma multidão. Isso não é pastoreio. Isso não é pastoreio. Pastoreio é tete a tete. Pastoreio, eu te visitar, eu saber como é que você está.
Como o senhor acabou de falar, ir na casa.
Exatamente. É. Então, como é que eu vou administrar uma igreja que eu não consiga, que eu nem conheço os meus fiéis?
É. As suas ovelhas?
Não conheço as ovelhas, como é que eu vou pastorear?
Exato.
Então, o pastoreio, ele tem que ser algo próximo. E nós temos, por exemplo, em nossa denominação, além desse trabalho fantástico de missões urbanas, em que os nossos médicos trabalham, os psicólogos trabalham, os advogados trabalham, né? Nós temos também alguns cursos, que nós temos uma parceria com a Universidade da Família. Esses cursos, eles são cursos que preparam pessoas, principalmente casais. Gente, vocês estão na mídia dia a dia, vocês sabem, hoje o índice de divórcio, ele está começando a alcançar o índice de casamento.
Puxa vida,
coisa de
que
louco,
pena,
né?
Uma pena.
Pessoas que casam e não fica um ano, Ivan.
Não fica um ano. É.
Eu tô com um problema desse na minha família.
Pois aí que
puxa
tá.
Vida.
Aí você
estamos
fala assim,
tentando, sabe?
Ajeitar.
Né?
A igreja tem um papel extremamente importante nisso. Nós temos um curso lá que chama Homem ao Máximo e Mulher Única. Esse é um curso nosso que eu vou dizer que ele é o curso mais procurado e que nós mais fazemos questão de que os nossos fiéis façam. Porque quando o homem faz esse curso e a mulher faz esse curso, tudo à luz da Bíblia, tá, gente?
Uhum.
Lá não tem nada fora da Bíblia. Tudo à luz da Bíblia, o cara entende qual é o compromisso dele como marido e a mulher entende qual é o compromisso dela como esposa.
Sim.
Gente, olha, tem sido uma bênção. Eu gostaria até de convidá-los para que na próxima formatura vocês pudessem estar presentes, sabe? Para vocês escutarem os depoimentos pessoas. Fantástico. Temos um outro curso, hoje um grande problema, até falei isso ontem, nós tivemos um culto ontem, e a gente está vendo que essas bet, né?
De apostas, né?
Exatamente.
Apostas.
Isso está tomando conta do Brasil.
Sim.
Tá. Né? Tá. E ontem eu dei uma palavra bem... assim, rápida sobre isso, essa questão de que hoje as pessoas elas enfiaram a cabeça nisso,
né? É verdade. E Beto e o tal do tigrinho lá
o
também,
tigrinho,
né?
falei do tigrinho e eu disse, olha gente, isso aí tá acabando com famílias,
com certeza
tá acabando com famílias, né? E as pessoas entram nessa e esquece e nós temos um curso lá que chama Crau. Esse curso, ele vai ensinar as famílias a administrar o seu dinheiro. Gente, eu queria que vocês estivessem ouvindo os depoimentos das pessoas que fizeram esse curso.
Que legal.
Cara que estava quebrado, cara que já tinha feito negociação com o cartão de crédito pelo menos umas 3 vezes.
Ixi, Maria.
Hoje, o cara está equilibrado e guardando dinheiro.
Olha que beleza.
Com esse curso que nós temos lá, que chama Crau, né? Então nós temos uma preocupação, a Assembleia de Deus Madureira, ela se preocupa no pastoreio de verdade. Ela não se preocupa simplesmente de ter uma igreja super lotada e que, poxa, que legal. Não, é muito natural, né, que a gente evangeliza para que as pessoas conheçam a Cristo como Cristo ele é e qual foi o papel que Jesus veio fazer aqui na terra. Nós anunciamos o evangelho, mas nós cuidamos de pessoas. Sabe, nós cuidamos de pessoas. Por sinal, falar em cuidar de pessoas, hoje a Santa Casa abriu para nós, e eu glorifico a Deus por isso, abriu uma oportunidade. Minha esposa está fazendo parte de uma equipe, que essa equipe, inclusive, essa equipe tem católicos, essa equipe tem espírita, essa equipe tem pessoas de outras denominações também. E que nós vamos fazer um trabalho dentro dos hospitais.
Que legal.
Agora, é uma coisa interessante, gente, que a gente só lamenta que as pessoas percebam isso depois que a casa caiu, né? Existe um estudo hoje, e esse estudo foi feito não por evangélicos, né? Foi feito por pessoas que estudam pessoas, que quando você fala de Deus, quando você mostra, não é, o lado espiritual para um doente, a tendência do doente ficar bom é de quase 80%.
Olha que legal.
Então, a Santa Casa, muito natural, um Bezinho, parabéns para ele pela iniciativa, ele nos chamou juntamente com pessoas de outras denominações, religiões, e nós vamos iniciar um grande trabalho lá.
Uhum.
Um grande trabalho.
Que legal.
No mês de setembro agora, nós vamos fazer um curso, e eu quero até, se tiver alguém me ouvindo de outra denominação, tem liberdade, um curso de capelania em nossa igreja.
Uhum.
Tá? Estará conosco um doutor na área de capelania, e essa pessoa vai estar treinando pessoas.
Legal.
Na área de capelania.
Que legal.
E é só nos procurar. Nós estamos ali na rua 13 de maio, 1434, bem no centro, né? E agora a nossa igreja ficou bonita, não sei se vocês viram a nossa igreja.
Não passei ali.
Ah, não passei ali.
Não vi ainda.
Nem você, Paulo.
Não,
né?
Não vi.
Ah, não, é pecado.
É pecado. Precisamos passar lá. Vai que a gente vai pro céu.
Nossa, não, vocês precisam passar lá, gente. Eu gostaria que vocês fossem, eu sei que a atividade de vocês.
Vamos lá tomar um café com o pastor. Vamos
não,
lá.
Precisa tomar. Tomar um café mesmo. Nós fizemos uma grande reforma
na
igreja. E hoje eu posso dizer para vocês, vocês não foram ainda, então isso é bom que vocês não foram, porque eu vou falar e depois falar. Boa, é verdade. Hoje o nosso templo, eu vou dizer que talvez seja uma referência na cidade.
Que legal.
Eu acredito que seja. Em matéria de beleza, né?
Uhum.
Graças a Deus, em matéria de beleza. Ficou lindo, 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 lindo. Eu tenho recebido ligações, tenho recebido amigos aqui da cidade me perguntando, né? O que aconteceu? Nada, nós só reformamos.
Só reformamos
a igreja. Mas voltando a falar aqui sobre o trabalho de missões e o trabalho também que nós fazemos ajudando essas instituições, a igreja, ela se preocupou desde o início, de quando nós aqui chegamos, em cuidar de famílias, né? E vocês sabem disso, por incrível que pareça, hoje tem nascido muita criança, não é? E com problemas que, de cara, os médicos, a família vai detectar, né? E nós também estamos hoje, já temos pessoas que foram preparadas para cuidar dessas crianças com autista, crianças autistas, né?
Uhum.
Então nós temos hoje um grupo de pessoas na igreja que vai cuidar dessas crianças. Porque, por incrível que pareça, eu não lembro, quando eu era criança, eu não lembro nunca nem ter ouvido falar nisso. Talvez tivéssemos autista, né?
Mas eu acho que antes não tinha o...
Os exames?
É, o laudo, né? Os não laudos. Eram laudados, né? Agora eu acho que aumentou mais, né, pastor? Porque agora se tem, né, um estudo maior, se tem uma consciência maior, se tem mais informações... Né? Então, quando a criança tem determinadas características, ela já vai para ser laudada. Então, por isso que aumentou. Eu falo isso porque minha esposa, ela é educadora municipal e ela tem pós-graduação em educação especial.
Ah, que legal.
Então, ela, né, antigamente não tinha laudo. Né? Era tratado normal. Né? Hoje não, hoje tem a especialização. Hoje tem, né, um acompanhamento maior, então por isso que a gente vê uma crescente, né, dessas crianças. E de fato é perceptível, né, pastor?
E precisa ter pessoas especializadas nisso, como a sua esposa. É.
Para cuidar, né?
Para cuidar, porque a igreja recebe de tudo. A igreja é um grande hospital.
Sim.
A igreja é um grande hospital. Tanto que ela é um grande hospital que nós também temos um trabalho fantástico, que quando chega na época da Páscoa, nós, como cristãos, sabemos que ovo de Páscoa, coelhinho, não tem nada a ver com Páscoa, né?
Uhum.
O sentido da Páscoa é outro. Mas, claro, nós usamos os ovos de Páscoa para poder falar de Jesus para as pessoas. Gente, nós entregamos, sem nenhum exagero, eu tenho fotos disso, nós temos reportagem que nós até fizemos num jornal aqui. Nós entregamos na faixa de 4 a 6 mil ovos de Páscoa, toda Páscoa.
Caramba!
Nos bairros pobres. Pacaembu, São Carlos 8, Araci. Nós temos um trabalho fantástico, sabe?
Uhum.
Principalmente com as crianças, né? Porque a própria Bíblia diz que ensina a criança no caminho que deve andar, quando ela crescer, não se desviará dele. Então, você joga uma semente para as crianças. E eu tenho uma preocupação muito grande, porque nós temos vários professores, não só das nossas faculdades aqui, mas também dos colégios, antigamente falava primeiro grau, mas hoje não é mais primeiro grau que fala, né?
O primeiro ano, segundo ano, terceiro
então
ano.
Nós temos vários professores, e o que eu escuto dos professores traz um pouco de preocupação e medo, inclusive. Parece-me que as crianças hoje não têm mais educação vinda de casa e agride professores.
Sim.
Uma coisa absurda.
Tem reportagem sobre isso, né?
Pois é. Sabe? Então, é uma coisa que a gente se preocupa, e eu tenho dito, assim, nas palestras que eu participo fora da igreja, eu digo assim, independente da tua religião, procure uma igreja, crie o seu filho dentro de uma igreja. Não que o pastor, não que o padre, que o reverendo, que não sei o que, vai dar jeito. Porque a educação parte de dentro de casa.
É verdade.
Mas como eu disse a vocês, esse curso que nós temos, por exemplo, de Homem ao Máximo, Mulher Única, ele é um curso que vai mostrar para você, pai, para você, mãe, como é que você cria o seu filho.
Sim.
Vocês acreditam que nós temos um curso lá? Vocês vão falar, poxa, mas é verdade? Vai lá e vê. Um curso que ensina a mãe que teve bebê, como é que ela faz pro bebê dormir cedo?
Olha só.
Que legal.
Você vê que coisa interessante. A igreja, a preocupação da nossa igreja.
Uhum.
Então, porque é natural, poxa, eu criei 3 filhos, eu sei o que é criança chorando de madrugada.
Miserica. Pastor, eu quero pedir licença e mandar uns alôs aqui que tá lotado, Riva.
Tá lotado, bom.
O Hélio da Silva Lorenzi, mandando bom dia. Meu querido amigo e irmão, Marcinho Pilote, lá de Baté, bom dia a todos. O Leandro Luz Pini, pastor Ismael, mande um abraço aqui para mim. Ressalta o trava social. Ressalta o trava social que a Assembleia de Deus de Madureira faz inúmeras cestas básicas, já falou, né?
Uhum.
Acompanha o social, acompanhamento social com médicos, advogados, o pastor já falou, saúde mental também, eventos sociais, né? Já falamos também. Levando aos finais de semana, entretenimento, diversos, é isso aqui o pastor já falou. Leandro também disse, para a gente não deixar de ler o seu comentário, estamos lendo. Essa igreja traz saúde ao município, que além de muita alegria, entretenimento, palavra de vida, exercer um papel muito importante de orientação, aconselhando pessoas a ficarem longe da criminalidade e mais próximo de Deus. Lárcio Afonso de Siqueira, parabéns, pastor Ismael, pela continuidade desse projeto tão importante para a nossa população. Aí volta o Leandro. Pastor Ismael, em todo o período da pandemia, foram doados para a Santa Casa mais de 4 milhões de reais para auxiliar nos equipamentos através do vereador Moisés Lazzarini, com os deputados que o senhor trouxe para a nossa cidade. Adri Miwalk também bate palmas aqui. Leandro diz ainda que a Assembleia de Deus de São Carlos, né, participa assiduamente das campanhas de tampinhas, notas fiscais. Exatamente. Para converter em dinheiro para o abrigo Helena Dorfield, envolvidos com muitas causas sociais no município. William Paula Turan, meu pastor, que Deus continue lhe abençoando. É Vinha Levita de Jesus, Deus continue abençoando o senhor. Cristina Cláudio da Costa, glórias a Deus. Nivaldo Pereira, nossa igreja está muito bem representada. A Deus seja toda glória e parabéns ao nosso pastor. Deus o abençoe sempre. Cristina disse que a entrevista está muito linda. Ricardo Porto, Deus abençoe, pastor Ismael. E o Moisés Lazzarini, que é o nosso vereador, parabéns, pastor Ismael, pelo excelente pastoreio no campo de São Carlos nesses 18 anos, onde foi construída 18 novas igrejas, uma por ano, fora os inúmeros terrenos aguardando futuras construções. Foi um privilégio poder ser o propositor da Lei de Missões Urbanas, que é a Lei 22.244, de 28 de fevereiro de 2024, que instituiu então o Projeto Social e Cultural Missão Urbanas no município. E o pessoal está escrevendo ainda, Ivan. Aqui, Inês Teodoro, parabéns pela iniciativa, pastor Ismael e a Rádio FM 107.9. O Reni Neta, parabéns, pastor Ismael, Deus abençoe. Cristina, Cláudio Costa, igreja maravilhosa. Evinha Levita de Jesus, pastor, manda um abraço para mim. Evinha, Douglas e a Michele. E todos Ministério de Surdos.
Isso. Oh, eu ia falar sobre isso. Eu ia falar agora sobre o Ministério de Surdos.
A Cristina tá lá em Tirapina. Bom dia daqui de Tirapina. Esses aí,
que
então,
bacana.
Os recados, pessoal que está acompanhando essa entrevista hoje. Pastor, a gente queria ficar aqui o dia inteiro conversando, que a conversa é boa.
Opa.
Mas o nosso... Pode falar.
É rápido. O pastor, não é uma brincadeira. O senhor me lembrou, quando falou que já é cidadão são carlense, 18 anos e tal, o senhor me lembrou o padre Quevedo. O padre Quevedo dizia o seguinte: eu nasci espanhol, ninguém é perfeito. Mas eu sou brasileiro e mais do que você. Porque você é brasileiro de nascimento, eu sou brasileiro de opção. Eu escolhi ser brasileiro. E é o seu caso, né?
Meu
escolheu
caso.
Ser são carlense, tá mais são carlense do que quem nasceu aqui.
Meu caso. Eu me lembro muito bem quando cheguei, o João Miller era o vereador. E sempre foi um abraço ao João Miller, uma pessoa que nós amamos e temos um grande respeito por ele. E eu lembro que ele me procurou e falou: pastor, eu gosto de dar a cidadania para o senhor. Eu, naquele primeiro momento, falei: poxa, né? Aí ele levantou meu currículo e me deu. Gente, foi um grande presente. Acho que foi um dos maiores presentes que eu recebi em São Carlos.
Que legal.
Agradeço muito ao João, na ocasião, hoje faz um grande trabalho aqui. Só para, antes de nós terminarmos, falar sobre o que é a Evinha. A Evinha, ela é uma das nossas líderes, né? No Ministério de Surdos. Nós somos uma igreja que também fazemos a inclusão de surdos.
Uhum. Legal. Tá?
Nós temos muitos surdos na igreja. Então nós temos, no momento que nós estamos ministrando a palavra, tem ali uma pessoa interpretando para eles.
Linguagem de sinais, que é a Libras. Sinais,
exatamente. E hoje nós também damos curso para pessoas que queiram aprender sinais, né? Porque parece incrível também. Você falou uma coisa aqui que parece que, sei lá, parece que o que tem de aparecer de surdo, uma coisa de maluco. É. E a igreja tem essa preocupação.
Que legal.
Eu quero agradecer a vocês pela oportunidade. E estou à disposição. O Marcos, ele falou uma coisa para mim por esses dias. Ele falou assim, pastor, Marcos Santos falou assim, pastor Ismael, era bom o senhor divulgar um pouco mais trabalho, né? Uhum. E vou estar acertando com o Jean para toda vez, por exemplo, agora vamos fazer lá na tua cidade. E eu quero ver se a gente faz lá algumas fotos, uma reportagem, mandando para vocês. Porque é importante.
Claro, né? E tanta coisa. Claro. Eu mesmo não sabia que tinha essa infinidade de coisas. Eu não sabia.
Pois é. Muita gente não sabe. E a Assembleia de Deus Madureira, ela tem uma preocupação: evangelizar, mas também cuidar do próximo.
Exato. Né? Tá? Eu costumo
religião
dizer...
e social, né?
Exatamente.
Ótimo.
Eu costumo dizer, pastor, o seguinte: que é melhor você, papai e mamãe, levar a criança na igreja do que visitá-lo na penitenciária mais tarde.
Você matou a charada.
Exatamente. Obrigado, pastor.
Deixa só tomar mais um minuto de vocês. Estamos iniciando agora um trabalho junto aos presídios, tá? E esse trabalho vai alcançar os presidiários e vai alcançar também os familiares dos presidiários, para tentar evitar o que você acabou de falar.
Exatamente.
Gente, brigadão.
Obrigado.
Foi bom, pastor, demais estar com vocês aqui.
Esteja sempre convidado a estar aqui com a gente.
Obrigado, um abraço a todos.
Deus abençoe, pastor, Deus abençoe todo o seu rebanho. Quero agradecer você que está no 107.9, claro, agradecer o Paulo Melo, Ronaldo Piloto, e dizer que eu volto ao meio-dia com o jornal Primeira Página no Ar, segunda edição. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e daqui a pouquinho tem mais. Tchau.
Bom dia, abençoada quinta-feira, eu volto amanhã. A partir das 7. Fique aí em 107.9, nossa programação musical. Muita informação com as nossas pílulas de bloco em bloco, para que você continue sempre bem informado. Bom dia.
Muito bom dia a todos vocês e muito obrigado pela preferência. Continuem com a programação da São Carlos FM.
Termina agora, Primeira Página no Ar. Mas a informação não para. Durante toda a programação, você continuará bem informado com a equipe de jornalismo da 107.9 São Carlos FM.